Então, peraí que eu vou entrar aqui. Ei, minha senha é essa mesmo, peraí.
Eu entro aqui então, cara, se tu não tá
Não
conseguindo
quero, porque
entender.
agora eu tô querendo entrar aqui.
Talvez Mercúrio esteja retrógrado e você tenha perdido sua senha.
Mercúrio mudou a sua senha do Instagram pra você.
Porra, Mercúrio!
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Não espere! Liga já.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Raquel Faiza.
Vamos ver aí os trânsitos astrológicos do ano, da semana, os passados também, essas coisas.
E o Marta Ponto.
Oi, lá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre astrologia, Mercúrio retrógrado, horóscopo, cristalzinho no arroz, alinhamento de chakras e outras coisas que envolvem aí essa pseudociência. Mas primeiro, não se esqueça aí de seguir a gente, deixar aquelas 5 estrelinhas no Spotify, como sempre, e de seguir a gente lá no TikTok também, porque eu tô lá de segunda a sexta indicando filmes, listando coisas e falando umas bobeiras também, entre outras coisas. Além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, considere aí fazer um pix pra contato@papoloque.gmail.com. E tem também lá nosso grupinho no Discord, caso você queira trocar uma ideia com a gente, o link tá na descrição desse episódio, então é só você rolar pra baixo no Spotify ou no seu agregador favorito e você vai encontrar o link pra entrar lá no grupo, beleza? Bom, recado foi dado, vamos começar aí. Eu acho que a gente não pode começar esse episódio de forma diferente sem ser lendo o nosso horóscopo do dia ou da semana, né? Pra saber quais são as dicas pra as melhores escolhas pra gente essa semana aí, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, de repente. Às vezes não é uma boa ideia estar gravando o podcast nesse momento, nesse horário, sacou? Vai que tá lá no horóscopo. Não grave um episódio sobre astrologia. E aí a gente cancela esse episódio aqui e ninguém jamais vai ficar sabendo.
Eu acho top a gente
ler. Já que um site de horóscopo.
Bem específico assim, cara, na moral. Porra, aí vai ser foda.
Qual é um horóscopo bom aí da internet? Capricho,
Eric Satine, que é um bruxo maravilhoso, entendeu? Ele é um bruxo do Instagram e eu sempre leio o que ele fala lá. Só que aí, nas previsões dele, ele já manda ler signo solar ascendente, muitas coisas, entendeu?
Não, mas aí eu acho que faz mais sentido até.
Eu também acho. Porque pra gente que é místico, né? Porque daí as pessoas não místicas que veem só o signo solar no João Bidu.
É, apareceu aqui pra mim o João Bidu agora.
Não.
Pois é, João Bidu é o pai de todo jovem místico, todo mundo que tinha 13 anos em, sei lá, nos anos 2000, nos anos 90, que seja, leu João Bidu pra caralho.
É, não, a gente vai pro João Bidu 2.0, que é o Eric Satine. O que vocês querem? Horóscopo semanal, mensal ou amoroso?
Nossa, vamos de horóscopo mensal. A gente já prepara o nosso mês aí, tá vindo carnaval,
exato.
Tem várias coisas, até ressaca do carnaval, tem muita coisa aí pra acontecer ainda.
Então, peraí que eu vou entrar aqui. Vai tomar no cu. E vai tomar no cu pra caralho, minha senha é essa mesmo. Peraí.
Eu entro aqui então, cara, se tu não tá conseguindo.
Não quero, porque agora eu tô querendo entrar aqui.
Talvez Mercúrio esteja retrógrado e você tenha perdido sua senha.
É verdade.
Mercúrio mudou a sua senha do Instagram pra você.
Porra, Mercúrio! Já falei com você pra não fazer isso. Consegui.
Eu sou geminiana.
Eu já sabia que você era geminiano. Qual é o seu ascendente?
Meu ascendente é Libra.
Ah, então show. Quem eu falei meu signo já vai ser teu ascendente.
Isso.
Então eu vou começar por mim, porque eu nasci primeiro, bicho. Com o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte iluminando o seu setor romântico por boa parte do mês, o cenário está perfeitamente montado para você cultivar e celebrar o amor em todas as suas formas. A Lua Nova em Aquário, no dia 9, traz um sopro de ar frio. Depois de amanhã, hein? Começando o carnaval. Lua Nova em Aquário, no dia 9, traz um sopro de ar fresco para as suas interações, permitindo que você veja possibilidades amorosas sob uma nova luz. E amor? Tá fudido. Porque, ó, flertes casuais do carnaval, hein? Carnaval, hein? Flertes casuais podem, de repente, parecer cheios de potencial, abrindo portas para conexões mais profundas e significativas. A gente vai abrir o relacionamento, amor. E com... Nem riu, cara. Demorou pra ir. E com Vênus e Marte se encontrando pela primeira vez desde 22 de março de 2022, prepare-se para um reset emocionante, não apenas em seu coração, mas também em sua carteira. Este encontro planetário promete reacender paixões e possivelmente trazer ganhos financeiros inesperados. Caralho, eu nunca quis tanto acreditar.
Vai ficar rico e voltar com ex, é esse o teu.
Não vou voltar com ex nenhum, nada.
Vai reacender paixões.
Vai reacender a nossa paixão, porque a gente não é mais
apaixonado,
a gente só se ama. Nós estamos há 4 anos juntos, sendo que a gente conviveu 2 anos, 24 horas por dia, alta tecnologia, o tempo inteiro, Ju. Nossa paixão não é tão apaixonada, a gente se ama, a gente gosta de conviver. Agora vai ter o carnaval. Vai aumentar nossa paixão, vai reacender nossa paixão.
Mas eu tô solteira e é meu ascendente. O que isso significa pra mim? Eu vou reacender uma paixão?
Vai voltar com
platônica?
Vamos torcer pra não, né?
Porra.
Vamos torcer pra reacender uma paixão maneira.
Pô, não tem nenhuma. Olha, eu não quero reacender paixão, não. Não quero, não quero. Eu me recuso. Eu não acredito mais na Eric Satine. Era melhor a gente ter visto o João Bidu.
Eu me recuso. Você tá com quantos anos?
33.
33, então o Jô veio primeiro, eu vou ler do Jô primeiro.
Leu do Jô.
Esse mês é um mês repleto de promessas e transformações. No entanto, uma nota de cautela é essencial. Sua namorada vai te trair no carnaval.
É.
Mentira. Especialmente quando se trata de suas finanças.
Porra.
A parte...
Tadinho, todo fodido. Por isso que ele não acredita no horóscopo.
A minha lua é peixes, aí eu já não gosto. A partir do dia 13, com a entrada de Marte no seu setor inconsciente, há uma tendência para que o dinheiro escorregue por entre os seus dedos como água. Estiver vigilante, mas se estiver vigilante está de boa.
Uhum.
Então, peixes, chega o momento que todos estamos esperando. O sol entra em seu signo no dia 18.
Porra, é meu momento de brilhar finalmente, hein, caralho.
Inaugurando oficialmente a sua temporada.
Ih,
feliz aniversário! Prepare-se para ser o centro das atenções, pois todos os olhos, ouvidos e sim, talvez alguns lábios estarão voltados para você. Vai
Misturar
também.
Gente, o relacionamento de vocês está por um fio. Segundo horóscopo.
Segundo o João Bidu 2.0, já era.
Que merda, hein?
Mas eu ainda voto que a gente vai reacender a paixão.
Uhum.
Se você resistir, esses lábios que estarão voltados para você, Jamangá.
Demorou.
Eu só vou flertar, não vou ficar com ninguém. Este é um período para celebrar a sua essência, permitindo que sua verdadeira natureza brilhe e seja admirada por todos. Além disso, a entrada de Mercúrio em Peixes no dia 23 traz um aumento em sua confiança e aguça suas já poderosas habilidades intuitivas.
Eita porra.
Jô, você tem intuição?
Eu não sei não, cara. Eu...
Caralho,
eu não sei. Me dizem que sim, mas eu não sei. Não tenho certeza.
Qual foi sua última intuição? Você que é pisciano.
Então, eu não sei o que é uma intuição, o que é um achismo, o que é, porra, sei lá.
Uma paranoia?
É, uma paranoia.
É a coisa que eu falei semana passada, né? Intuição, paranoia e desejo são muito difíceis de diferenciar.
Aí eu nunca sei o que é, se eu realmente sou intuitivo, se eu sou paranoico. Entendeu?
Inferno.
Você também é paranoico.
As duas coisas.
É, uma coisa não anula a outra.
Entendi.
Signo de Raquel, gêmeo.
Ui.
Com o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão iluminando seu setor de expansão em longas viagens.
Caramba.
As estrelas estão alinhadas para você embarcar em aventuras que não apenas o levem a lugares desconhecidos, mas também a novas descobertas sobre si mesma. Se você tem sonhado acordado com destinos distantes, considere este mês como seu sinal verde para transformar esses sonhos em realidade.
Primeiro, que eu não tenho dinheiro. Tá, eu não tenho dinheiro. Segundo, eu odeio quando tem esse rolê de descobrir si mesmo, porque é muito deprimente descobrir si mesmo, entendeu? É triste e doloroso. Eu não queria descobrir a mim mesma. Eu queria outra parada. Pode continuar.
Seja reservando aquela viagem é muito desejada ou começando a esboçar os planos para a sua estadia ideal. Agora é hora de dar asas à sua imaginação e permitir-se voar. E as boas notícias continuam, especialmente no campo financeiro. A partir do dia 16, com Vênus entrando em Aquário, você pode esperar uma reviravolta positiva em suas finanças. Janeiro trouxe desafios financeiros, respira aliviado. Pois fevereiro promete ser um período de recuperação e melhoria.
Doideira. Nada de amor pra mim,
né? Não tem muito, não.
Que merda.
É, tem no ascendente lá, né? Do retorno do...
Também não quer. Do tá recusando tudo que eu tô te oferecendo, tu não quer e fica difícil.
Caramba.
Né,
eu quero que o horóscopo fale assim, chegou o momento de desfrutar o conforto de não fazer nada. Parabéns, você se aposentou. E aí?
Isso aí é The Sims, né? Não é horóscopo. E o Jô, esse olho da Raquel... É teu ascendente também.
No horóscopo amoroso, tá bom aqui pra gêmeos. Geminianos, preparem-se para um ano de euforia romântica.
Olha eu aí. Não quero.
Solteiros podem esperar encontros estimulantes e uma jornada emocional intensa. Vocês estarão mais atraentes do que de costume. Usem isso em favor de vocês. Para quem já tem um par, haverá momentos de insegurança, mas também de resolução e clareza, fortalecendo a relação. O ano termina com vocês mais certos do que nunca sobre o que desejam um do outro. Enfim.
Cara, eu
pra quem tá solteiro, que isso disse, na verdade, foi: tu vai ter vários dentes e nenhum vai dar certo, né? Porque, porra, vai ter dente o ano inteiro, cara.
E eu vou estar mais atraente. Mas Márcia Sensitiva falou, eu vi um vídeo dela essa semana, que eu fiquei muito puta. Ela falou que o signo mais piranho do zodíaco é Gêmeos, e eu sou totalmente anti-piranhice e fiquei puta. Entendeu? Botou Escorpião lá em 8ª posição e Gêmeos era o primeiro.
Escorpião é muito menos piranha do que
o Gêmeos, sinto muito. Não, não é não. É, não é, ah, mas não é mesmo. É a Bruna Surfistinha Escorpiana.
O que que tem? Ela deve ter um ascendente em Gêmeos.
Que horror. Libra é mais piranha que Gêmeos.
Libra é bem piranha mesmo.
Então, Gêmeos é, pô.
Pô, meu ascendente é Escorpião, não é piranha, não. Sinto muito. Até porque Escorpião, porra, foda. Eu vou ler meu ascendente aqui. Porque eu li de todo mundo, eu quero ler o meu.
Leia.
Este mês é um período excepcionalmente propício para o aprendizado e o aprimoramento intelectual. Eu não quero estudar agora, gente.
Lendo carnaval, tipo, qual é a porra? Ah, né? Segura a onda aí, caralho.
Caralho. Seja retomando os estudos ou inscrevendo-se em um novo curso. O universo está alinhado para ampliar seus horizontes mentais. Aí ele. Suas habilidades de comunicação estão afiadas como nunca, tornando-se este mês particularmente forte para aqueles que estão envolvidos em vendas, marketing, ensino, atuação e redação. Meu primeiro vídeo de TikTok vai sair no momento certo. Olha aí. Use sua eloquência e poder persuasivo para avançar em seus objetivos profissionais e pessoais. Vênus em Março, no dia 22, o primeiro desde março de 2022, marca um momento crucial para o seu coração. Este é o ponto de ignição para um reinício em sua vida amorosa, oferecendo uma chance de renovação.
Caralho.
Agora é renovação, hein? Renovação.
Caralho.
É leitura e as outras, gente nova. Oferecendo uma chance.
O que é que a sua intuição está te dizendo, João Magalho?
Pô, agora é foda saber o que é a intuição, o que é a paranoia, né? A paranoia tá torando.
Oferecendo uma chance de renovação e reavivamento. Aí, é reavivamento da paixão que pode não ter sentido em 2 anos. Aí, amor, você tem a chance de me reconquistar minha paixão aqui, foguinho.
Entendi.
Eu vou ler teu horóscopo amoroso agora. Vai ser corno, vai ter que... Peixe.
Pesado.
Esse ano, 2024... Veja bem. 2024 é um ano para sonhar com o amor, mas com os pés no chão. Para com a paranoia, então, viu? Vocês, quando amam, tendem a apenas ver o lado bom do outro. Isso é mentira. E se esquece que todo mundo tem defeitos. Caô brabíssimo. Quando se dão conta dos defeitos do outro, perdem o interesse. Olha, amor. Portanto, cuidado esse ano. Analise bem seus interesses amorosos antes de iniciar algo. Solteiros, estejam abertos a encontrar alguém que toque sua alma. Você não tá solteiro, então foda-se.
É, daqui
mas tem idealizações. Os comprometimentos entrarão em uma fase de blindagem. Ouve isso. É verdade. Os comprometidos entrarão em uma fase de blindagem do relacionamento, se afastando de tudo e todos.
Isso aí tem cara daquele Love School lá da Record, que são os crentes que ficam ensinando como blindar o casamento. Não gostei. Disso não, a gente vai.
Mas eu acho que o João Magalho tá blindado, já que ele não bota nem a cara na rua.
Tá mesmo.
Exatamente, eu tô fugindo desses lábios que estão aí à espreita pra saltar em cima de mim.
Ah, muito bom. O meu da Raquel, de amor.
Eu já li, por Deus.
É verdade, onde eu for, a Raquel não quer nada. Raquel, amigo, tu tem que melhorar aí, tá chata pra caralho. Nada que o universo tá
te oferecendo,
não tá querendo.
Nossa, eu vim fazer uma visita. Eu vim fazer a visita hoje, entendeu? Nem é meu dia, tô tomando escolagem. Aqui, o foco é vocês.
Não é nada.
Eu
é
vim
tanto
pra...
a bancada oficial quanto a gente, meu amor. Quem tá aqui tá fazendo hora extra e é isso aí. Sem pagamento, porque a gente não recebe nem pelo trabalho normal.
A gente é estagiário, né?
É, exatamente. É isso. A gente é estagiário, mas é o chefe que faz o cafezinho, porque o jogo que eu peço pra fazer um cafezinho pra...
No meu caso, não tem café. Eu tô tomando
um café.
Mais.
Não, quando você vem aqui em casa, eu faço café pra tu.
Faz, mas eu não tomo café, né? Aquelas coisas. Mas olha só. Vamos voltar o foco aqui pra contenda entre vocês dois, que tava muito mais interessante.
Eu quero ler aqui, olha só. Nossa, librianos. O ano começa com uma alta romântica. Os 3 primeiros meses do ano podem ser agitados e o carnaval promete ser bastante intenso sexualmente.
Que delícia.
Aí, fogo no papel. Aqui, amor. Os solteiros terão importantes decisões a tomar sobre o amor, enquanto os comprometidos precisarão deixar o passado para trás e definir claramente o que querem da relação. Tô te falando que tem um momento.
Eu já ia puxar a treta do travesseiro, e aí isso tem que ser deixado para trás. Exato, e vocês têm que se amar agora. É isso.
Ninguém tá me mandando amar ninguém, não. Aqui tá falando que eu tenho que definir claramente o que eu quero. Não tá falando deixa para trás e queira tudo.
Não, deixa para trás e vida que consegue, porra. É isso que ele tá falando ali.
É um ano de avançar com confiança ao lado de quem amam.
Olha só.
E pra escorpião, o amor vai se estabilizar, a gente vai se sentir mais maduro e seletivo. Para os comprometidos, é o momento de abrir o coração e reforçar a intimidade na relação. Este é um bom ano também para casar, mudar de país ou ir morar junto com o seu amor. Eu já moro junto com o meu amor. Não vou casar. Pô, cara, eu só vou ter meses só fevereiro, abril e maio aqui. Não gostei. Eu quero 12 meses só. E tá show. Aí março, maio e agosto também é pro escorpião. Então, eu vou ter março, eu vou ter sorte pra caralho. Não, maio, eu vou ter sorte pra caralho. Porque Libra e escorpião tem sorte.
Ah, pô, os meses de sorte da Raquel é fevereiro e novembro, pô. É no início e no final.
O teu é março e julho. E o teu cristal da sorte, segundo o João Bidu da pós-modernidade, tá aqui março, abril e novembro, acho que rolou um errinho de indicação. Eu vou ler teu horóscopo anual, João Magalha, ou o meu. Qual foi o primeiro? Vou ler o meu pra seguir a mesma ordem.
Vai.
Júpiter. O planeta da sorte e expansão entre um signo de ar no final de maio e permanecerá lá até junho de 2025! Isso é uma notícia maravilhosa, pois a última vez que receberam esse tipo de apoio foi em 2012 2013. O que aconteceu em 2012 na minha vida? Não sei. Preparem-se para um ano de crescimento e prosperidade. Neste ano, suas finanças estão preparadas para melhorar significativamente. Vocês também sentirão uma forte necessidade de tornar o ambiente ao seu redor mais elegante e harmonioso. O que é essencial para vocês, Libriano, pois são profundamente influenciados pelo ambiente imediato. É verdade. Viagens relacionadas ao trabalho também serão uma forte possibilidade, abrindo portas para novas oportunidades e experiências. Além disso, sua saúde e humor também vão melhorar. Meu humor, eu agradeço, porque tá foda. Vocês sentirão minha saúde, também gosto muito bom. Vocês sentirão uma energia renovada e uma perspectiva mais positiva da vida. E a mais, pela primeira vez, vocês experimentarão os efeitos fortalecedores e transformadores de Plutão em harmonia com seu Sol. Isso trará uma profunda transformação pessoal e um aumento de poder em sua vida. Nossa, eu quero muito acreditar em horóscopo nesse momento, gente.
Você não acredita no horóscopo?
Pô, eu tenho muita dificuldade com horóscopo. Mas eu adorei, sim. Eu tô querendo muito, tô inclinado. Fiquei muito bom. Mas enfim, eu vou ler o do Jô. 2024 é um ano para recebê-lo com um grande sorriso e expectativas elevadas, Magalha. Este ano reserva desenvolvimentos significativos e oportunidades gratificantes para você, especialmente no âmbito dos negócios. Se você tem planos para expandir negócios ou empreendimentos, 2024 é um ano ideal para isso. Esperem um aumento nos ganhos, mas estejam cientes de que as despesas também podem aumentar proporcionalmente. Ou seja, ganhou, deu na mãozinha da Marta, para Marta, para... É isso que eu tô a dizer. Entendi. Para gerenciar eficientemente essa nova riqueza, é crucial dominar a arte de economizar e investir de maneira estratégica.
Ih, tá me mandando fazer curso de trader, hein? Não tô gostando desse lógico, foi não, pô. Tá me mandando mexer com Bitcoin, investimento, essas merdas aí de coach.
Não, tem que mexer, olha o Chico Moedas antes, tá?
Segue. Vai
mexer sim. Este ano também é um momento propício para curar feridas antigas, especialmente aquelas relacionadas a conexões familiares que foram perdidas ou danificadas ao longo do tempo.
Ih, me deixa em paz.
Vai curar conexões, sim. Vai curar feridas. Vai. Será um período importante para promover relacionamentos mais saudáveis com as pessoas ao seu redor. Estou gostando muito disso. Seus planos para o futuro se expandirão significativamente, pois vocês estarão ansiosos para explorar novos horizontes.
Ansioso a gente está todo dia, todo ano, há, porra, 35 anos.
Seus planos para o futuro se expandirão significativamente, pois você estará ansioso para explorar novos horizontes. Seja através de cursos ou projetos, especialmente aqueles relacionados à internet, vendas, marketing e publicidade. É desse ano que o podcast vai pra frente.
Aê.
Vai tudo pra frente agora. Tudo vai pra frente.
Então, cadê? Tá bom,
então, né? Da Raquel. Gemini!
Eu vou numa palestra do Paulo Marçal pra isso aí se realizar.
Você não vai, não. Não vai. Gêmeos. Vocês estão aqui, é seu ascendente, Jô. E o meu também era ascendente da Raquel, acho que fala isso. Vocês estão entrando num período excepcionalmente auspicioso. Eu não quero ver reclamação, hein, Raquel?
Tá. Vou tentar.
Eu não,
né?
Quero. Vocês estão entrando em um período excepcionalmente auspicioso que acontece apenas uma vez a cada 30 anos. Ou seja,
caraca,
a última vez que isso aconteceu, tu tinha 3 anos de idade. 3 ou 4. A época da colheita. Isso significa que todos os esforços de sementes plantadas desde 2008 e talvez até de 2001 para alguns, estão prestes a dar fruto.
Caralho, que colheita demorada do caralho, maldito.
Cara, não, mas eu tenho
colheita
medo,
maldita essa, porra.
Eu tenho medo da minha colheita, cara. Porque eu não sei o que eu plantei. E aí, né? Que eu não posso plantar feijão e querer colher abacaxi, tá ligado?
É, foi em 2001 todo mundo era.
Caralho, éramos pessoas diferentes, né? Auspicioso. Nossa, é impressionante, cara.
Pô, não tô muito positivo.
Perdemos a Raquel.
Vou ter que pariu, cara. cara. Puta que pariu. Vocês estão agora querendo que eu seja positiva. Eu nunca fui. Quem enganou vocês?
Tô querendo só que você ouça uma coisa boa e entenda ela como uma coisa boa.
Sei lá, falou já da minha colheita. Eu falei, cara.
Ah,
sei lá. É, porque teve aquele ano que eu, porra, aquele ano que eu pintei o cabelo de roxo foi, porra, foi muito louco, entendeu? Então, assim, é, teve uma galera que eu xinguei na internet, sabe? Mas pode continuar.
Já. Tá falando que você colheu as coisas boas. Tá falando...
Ah, então, então vamos embora.
Não, não tá falando nada de que é bom, não. Você tá falando que vai colher
você
realmente
aí. Você tá em um período excepcionalmente auspicioso. Ah, como é que se não é bom?
É verdade.
É verdade, é verdade. Verdade.
Nossa, tem certeza muito... que não é suspicioso, não?
Eu tenho certeza. E assim, eu quero muito ir embora para geminianos insuportáveis. Pessoas com ascendente gêmeos e pessoas com sol em gêmeos. Isso que eu tô experimentando aqui. Caralho, vocês dois.
Cara, é foda, né?
Vou terminar aqui, hein? Eu quero um silêncio pra vocês agora. Imaginem só a satisfação de verem suas ideias e projetos amadurecerem e prosperarem.
É,
vou ler de novo. Olha, teve um elogio, hein? Imaginem só a satisfação. Satisfação é uma coisa boa.
Mas prosperar na minha mão ou na mão dos outros? Que eu posso ser plagiada, tá ligado?
Aí, ó, tá vendo?
Aí, porra, eu tenho uma ideia maneira. A pessoa cata minha ideia lá e vai prosperar com a minha ideia. Eu vou falar, porra, irmão. É isso.
Olha, eu vou te falar, eu vou continuar lendo à toa.
Não, lê aí, eu tô achando maneiro.
E tem mais uma boa notícia. Vocês estão ouvindo que tem mais notícias ruins. Júpiter, o grande benéfico, entra em gêmeos pela primeira vez em 12 anos. Aleluia. Isso é um verdadeiro golpe duplo de sorte. Golpe duplo de sorte. Vocês estão na época de colheita e, ao mesmo tempo, recebem a visita de Júpiter em seu signo. Isso coloca vocês no comando, com a liberdade e o poder de perseguir o que desejam. Com Júpiter em gêmeos, é hora de vocês descobrirem...
É um problema que a gente não sabe o que é a gente deseja, então nem sempre isso é bom.
Pois é, eu tava desejando esses dias uma coisa muito proibida.
Pois é, é foda.
Eu não vou ler mais nada, caguei pra você.
Não, segue aí, continua aí, cara.
Vai. Eu só olhei porque eu tô aqui trabalhando, senão eu não estaria lendo mais. Blá, blá, blá. Com Júpiter em gêmeos, é hora de vocês descobrirem quem realmente são como indivíduos. Vocês começaram a compreender seu verdadeiro potencial e as grandes coisas que podem realizar, que não são grandes coisas, é grande merda. Esse é o início de uma nova janela de crescimento de 12 anos, marcando
Nossa
um período
senhora,
excelente
porra.
Para iniciar novos estudos e explorar territórios inexplorados, que vocês não têm interesse. Muitos de vocês assumirão papéis de liderança, que vai ser muita responsabilidade.
Porra,
então,
sim.
Melhor não, atraindo pessoas e recursos, que saco, para que eu quero recursos, para quem eu quero pessoas.
Não, recurso até tudo bem.
Cheiro delicado do ponto de vista de saúde, vão morrer.
Ih,
com questões como desconforto estomacal, infecções no peito ou problemas oculares. Vocês vão morrer com graus elevadíssimos.
Hérnia, pneumonia e conjuntivite.
É isso
que a gente vai ter.
Tá? Então é isso.
Caralho, triste, mano, triste. É. Mas vamos ter aí meses de sorte, fevereiro e novembro aí. Quem é que manda mais? O signo é mais forte do que o ascendente, né? Ou tanto faz, os dois contam igual. Quem
eu
tá
acho
no
que
ranking?
Tá relativo, João Magalho.
Entendi.
Eu acho que tá relativo, tá ligado? Mas eu adorei, adorei. Eu vou perseguir meus objetivos agora com mais vigor.
Deus me livre de vocês, caralho.
Eu tô botando o próprio de agora e reagindo, minha filha. Acabei de botar.
Então, eu tava aqui pesquisando sobre astrologia, talvez pela primeira vez na minha vida, eu descobri aqui que a astrologia e a astronomia já foram indistinguíveis até há pouco tempo, né, atrás. Era tudo, a galera juntava tudo no mesmo lugar e falava, ah, essas coisas de estrela aí, magia e tal. Mas quando a galera começou aí quando o Jovem Místico começou a se popularizar demais, a galera da ciência falou, ih, é melhor a gente se afastar, que isso aí tá com cara de pseudociência, né? Tipo, o Jung lá, inclusive, era um grande defensor da astrologia, se eu não estou enganado, não é isso?
E o Olavo de Carvalho?
Ele levava em consideração. É porque o Jung estudava simbolismos, né? E sim, a astronomia começa junto com... A astrologia começa a partir da astronomia, né?
É, mas a astronomia também não era levada a sério, né? A galera também achava que a astronomia era coisa de maluco, igual o idiota lá, né? No fim de ano lá, que achou que achava que constelação não existia, aquele idiota do cara.
Que maravilhoso, quem é esse ser humano?
Cara, depois eu te conto em off quem era esse burro do caralho.
Tá com cara de que vocês viveram uma grande aventura.
já tem tempo isso, já tem 3 anos, mas caralho, aquele maluco era muito burro, cara, caralho.
Cuidado com a colheita. Mas...
É verdade,
né? Cara, eu fiquei puta. Eu fiquei realmente puta quando rebaixaram o Plutão. Eu sei que eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas, porra, Plutão era planeta, tá ligado? Agora ele é um planeta anão. E eu fiquei muito puta. É, eu estudava Plutão na escola, mano. Agora nem estuda mais.
E se eu não me engano, Plutão tá deixando o sistema solar, cara.
Como assim? Agora ele tá indo embora.
Rejeitado, tá indo embora. Eu também
ele ia. Ele tá saindo de órbita, tá ligado? Tipo, ele tá falando, valeu, galera, tô indo embora. E pô, vai deixar.
É, eu vou pra onde me reconhecerem como planeta. É verdade. Onde vão me dar o valor, o devido valor que eu tenho. Palhaçada.
Então, a lição de hoje é vá para lugares em que você tem reconhecimento.
Exatamente.
A gente
onde
aprendeu
não puderes muito. Amar, não te demores. Como pode amar aqui?
Ai, porra, gente, não, eu vou sentir isso. Tanta falta dele. Fico puta. Por que Plutão e não Saturno? Porque Saturno fica retornando, as pessoas ficam fodidas da cabeça. Saturno podia ir muito embora.
Qual é do Mercúrio... Eu quero entender real agora. Qual é do Mercúrio retrógrado e o do retorno de Saturno, que é tão temido? Ele está de
vamos
volta
lá.
Tão temido, retorno de Saturno.
Vamos lá, vamos lá. É, Mercúrio, por exemplo, pra mim, eu, Raquel, sou geminiana... Mercúrio é o meu regente, entendeu? Rege comunicação e os caralhos. Então, quando Mercúrio tá fazendo movimento retrógrado, é um sinal muito grande que eu vou me fuder. Eu vou falar as coisas, ninguém vai entender, vou ficar putos comigo. Eu vou falar muita merda. Eu vou me expor demais, entendeu? Quando Mercúrio tá retrógrado, é isso que acontece pra mim. Pras outras pessoas, isso acontece também, e é muito ruim, mas pra mim é muito pior. Pros virginianos também. Um beijo, pessoal de Virgem. É a nossa regente. Mas o Saturno, o lance dele é o seguinte. Saturno, ele volta a cada 30 anos. Então, a primeira vez que Saturno aparece pra você, você nasceu. Beleza, tá aí de boa, você só sentiu muita dor pra respirar e deu a chorada grave. Mas tá tudo bem, você é só um bebê, você nem vai lembrar. Aí ele vai voltar quando você estiver, assim, nos 30, entendeu? Caminhando pros 30, você sente ele chegando, a sua primeira crise existencial. Pode ter certeza que é Saturno retornando, que aí você... Você com 30 anos, você já é uma pessoa há 30 anos. E aí você fala, caraca, cara, o que eu fiz da minha vida, mano? E aí você fala, cara, eu já sou um adulto há pelo menos 10 anos e agora eu tô colhendo os frutos das minhas escolhas que podem ter sido muito boas e muito ruins.
Homens se tornam adultos.
Ah, é verdade. Mas eles sentem o... Porque é a primeira crise de meia-idade de um homem. É, talvez seja ali nos 30 que o homem quer comprar uma Ferrari e trair a esposa.
Agora eu queria deixar claro que a minha primeira crise existencial foi muito antes de Saturno. Eu tenho crise existencial, sei lá, desde que eu nasci com a crise existencial, tive outra daqui a 3 anos e mais uma daqui a 3, assim eu vou vivendo. Eu sou uma pessoa de muito crise existencial. E Saturno, na verdade, Saturno em teoria, o que me explicaram é que você se você estiver alinhado com o teu propósito, seja ele qual for,
você não vai sofrer tanto.
Você não vai ter nenhum grande baque.
Uhum.
Mas se você estiver todo desalinhado, todo fazendo merda, todo sem rumo, Saturno vai, ele vai gerar uma reviravolta. Ele em teoria é o grande maléfico do zodíaco. O Júpiter é o grande benéfico, a gente ouviu ali.
Uhum.
Saturno é o grande maléfico. Não quer dizer que ele é ruim, só quer dizer que ele é...
Te bota pra pensar, né?
É, ele tem...
Liçãozinha de moral. Ele vem pra dar uma liçãozinha de moral.
Não, porque não tem moralismo em teoria, sacou? Nenhum. Mas...
Uma vez eu ouvi num podcast que o Saturno ele é um parente chato. E aí você é aquele parente, assim, que você mora numa casa com janelão e com muro baixo. E aí você vê ele virando a esquina lá longe, você já sabe que ele tá chegando. E aí ele chega, demora pra ir embora. E quando ele tá indo embora, você vê ele indo embora e vai falando, graças a Deus. Mas você espera ele virar a esquina pra ter certeza que ele foi, entendeu?
Então, que ele não te ouviu. Ele não vai voltar pra se vingar.
É, não, é se vingar não volta. Mas ele volta ali dali a 30 anos de novo. Então você vai estar com 60 anos. E aí, o que é que você fez como um adulto? Entendeu? Porra, muito
ele
louco.
Ele é Simone na música de Natal de fim de ano. Ele volta e pergunta o que é que você fez num tom de superioridade e de querendo te humilhar caso você não tenha feito grande coisa.
Isso, exatamente isso.
Na verdade, é um pouco pior, porque ele tem assim, ele te fode mesmo. Ele não só te julga, ele fala, não fez nada, agora tu vai ter que fazer. E é isso, entendeu? Entendi. Mas tem isso ao lado bom, hein? É que a gente não é astrólogo, né? Fica difícil explicar, mas assim, enfim. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar.
Foda.
Bom, eu preparei esta pauta muito mal preparada, confesso a vocês aqui novamente. Desde o... Eu achei que isso não aconteceria de novo desde do rinha de streaming lá, né? Que a gente não tinha absolutamente nada, apenas um sonho e um gravador de voz, né? Assim que foi feito aquele episódio do streaming. Mas eu ia fazer uma parada aqui, fazer os signos dos personagens de alguns personagens de série, TV e tal, só que eu acabei não conseguindo separar personagens o suficiente da cultura pop pra gente definir qual é o signo das pessoas, se é verdade, né?
Entendi. Sim. Eu pensei no Dean e no Sam, que é tudo que eu vejo agora.
Então, eu tenho duas duplas aqui, que é o Dean, o Sam Winchester e o Edward e a Bella, que é pra gente saber, inclusive, se o signo deles batem, né, nesse romance tão lindo e saudável que é e o do Crepúsculo.
Eu acho que o Dean é ariano,
uhum,
com ascendente em câncer.
O que isso significa pra quem é leigo? Explica isso melhor pra quem é leigo. Ares, eu tô ligado que é ser brabo, né, tipo...
É, e câncer é muito ligado à família, meio dramático.
Ah, total, então, total. Total.
Entendidíssimo.
É, o Sam, eu acho que ele é tipo escorpião com ascendente em Libra. Que ele parece trevoso, mas ele é todo romântico, certinho, e quer coisas bonitas, e sabe?
Uhum.
E a Bella e o Edward, quando ele foda-se.
Cara, não, eu acho que ela é muito canceriana, essa menina. E eu acho que ele é muito leonino. Ele é todo pavãozudo, vai lá, impede o carro de acidentar a menina. E aí ele brilha no sol, sabe? Muito leonino. Nossa, chamativo.
É, então, como eu não... Por que eu comecei toda essa conversa aí? Porque como eu não separei personagens da cultura pop o suficiente, eu vou falar de pessoas da cultura pop, pessoas reais, oficiais. E aí a gente vai adivinhar qual é o signo dessas pessoas. Pessoas que existem.
Ah, vamos fazer de acerto, eu gostei.
Celebridades, né? Vamos começar aqui. Luciano Huck. Qual é o signo de Luciano Huck?
Puta.
Ah, é... Sei lá.
É gêmeos.
Né? Leão com ascendente Capricórnio. E pra autoestima que ele tem, só sendo porra.
Não, Luciano Huck é virginiano.
Que é quase Capricórnio.
Faz sentido ele ser virginiano?
Cara...
Ele é chato, né? Então, tipo, virginianos. Foi mal. Um dos meus melhores amigos é aquela coisa. Eu tenho até meus amigos que são virginianos.
Nada contra.
Um dos meus melhores amigos é, inclusive. Mas tem aí Mas ok.
É, Vanessa Camargo. Qual é o signo de Vanessa Camargo?
Caramba, cara.
Essa pessoa maravilhosa que a gente ama cada vez
escrota,
mais.
Ascendente escrota, não. A lua é só uma escrota com ascendente soberba, com lua em cegueira, sobre personalidade.
É uma grande saia justa, cara. Que eu gosto da Vanessa Camargo quando ela canta Não Resista Nós Dois, aquela novela Bang Bang. Então, caramba, cara.
Cara, Vanessa Camargo. Ela, que decepção. Ela é tão escrota, cara, não consigo.
Mas ela é fumante, cara. Ela é maneira. Não, talvez um dia a gente encontre com ela, sei lá, numa área de fumantes dessa da vida.
Sabe
aí.
Sabe nem segurar um cigarro.
Com ela, tá ligado?
Sabe nem segurar um cigarro. Cara, ela é tão escrota que ela deve ser capricorniana. Desculpem, capricornianos, mas eu tenho trauma de vocês. Eu gosto do Chino, capricorniano, basicamente, que eu me lembro agora.
O Chino é capricorniano?
Ele é. Maria surpresa, é. Raquel. Sabe esse tom de voz da Raquel, de surpresa?
A gente sempre fica surpreso quando a gente redescobre essa informação.
É isso, assim, ela é dona da razão. Ela é rancorosa, ela fica dizendo para os outros como você deve fazer agora. Ela não trabalha, né? Porque ela não trabalha na casa, por exemplo. Ela quer que todo mundo faça a comida dela, sirva ela. Mas eu voto que ela é capricorniana.
Eu sou assim também. Eu acho que se eu fosse rica, eu ia viver isso. Assim, gente, faz as minhas coisas para mim. Infelizmente, eu não sou eu que lavo meu próprio banheiro.
Eu tô feliz por nós, que a gente convive com você. E não ia ser legal.
Que posso merda, revelar, né? Qual é o signo de Vanessa Camargo? Ela já acertou. Tal qual Cláudia Raia, Nicolas Cage e Rick Martin, a Vanessa Camargo é capricorniana mesmo.
Puta merda. Tá.
Lady Gaga, qual é aí o...
Aquário. Cara, Lady Gaga.
Aquário ou Sagitário?
Deixa eu pensar. Caraca, cara. Eu acho que é... eu vou contigo. Eu acho que é Aquário forte, né?
É original,
né? É Aquário. Né? É Aquário.
Então, Lady Gaga, junto de Juliana Paes, Kristen Stewart aí, a nossa querida Bella de Crepúsculo, e Victoria Beckham são de Áries.
Puta!
Mas ela tem um Aquário forte, com certeza.
Com certeza. Eu sei que a Beyoncé é leonina.
Só ascendente.
Não, tem que ter um Aquário forte, não é possível, gente. É possível se a astrologia, de fato, não significar nada. Né? Mas...
A mulher é completamente inovadora, né? Outsider.
Pô, ela usou um bicho de carne, meu irmão.
Pois é, e fez dia.
Caralho.
É, Rodrigo Hilbert, esse homem sem...
Ah, ele é de perfeição.
Pô, é sino gostoso. Eu acho que deve ser Leão.
Ele é capelinha, cara. Pô, não, ele é o último dos românticos. Ele é, sei lá, ele é pisciano. Mas é um pisciano que foi pra uma veia boa, né? Pisciano, quando é ruim pra caralho.
Eu acho que ele é leonino.
Eu não acho, não. Acho que ele é piano.
O ascendente da Lady Gaga é gêmeos.
Viu? Inovadora como eu.
Qual o problema de dar ascendente gêmeos aí? Desdém foi esse com ascendente gêmeos.
Não, nenhum. Eu tô tentando achar. Tô querendo que ela esteja aquariana, entendeu? Não tem nada de aquário aqui, não. Mas tudo bem. Rodrigo Hilbert, fala aí.
Pode revelar, ele é taurino, touro.
Ah, faz porra! Muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito mais
minha
sentido.
Mãe acha que ele é, minha mãe acha que ele é meio. Pô, não, eu não quero dizer porcalhão, eu quero dizer outra parada, entendeu? Porque ele tá cozinhando as paradas e ele coloca a colher na boca. E depois coloca na panela de novo. Minha mãe acha isso que é porcalice, entendeu? Mas ela acompanha o programa dele, que é uma beleza.
Pra poder criticar com propriedade.
Não, mas não é porcalice, você tá, você tá fazendo um panelão de feijão, entendeu? Você põe na boca, mas é dar o negócio ainda, pô.
É complicado mesmo. Porém, ele é o Rodrigo Hilbert, ele pode.
Ele, se ele babasse meu feijão, ele fica feliz pra cacete. Faz sentido,
porque touro gosta muito de comer, touro gosta dos prazeres da vida, né? É, ele tá vendo. É. Agora, eu só queria dizer, o ascendente dele é aquário, tá vendo? Que eu esperava.
Aí, ó.
O Gaga veio dele.
Não, o cara construiu a própria capela pra casar com a mulher, cara.
Isso é muito touro pra mim.
Não é? Que lindo, né?
E a lua dele é em câncer, gente, esse homem é perfeito.
Ele é.
Desculpa, amor.
Aposto que ele nunca traiu.
Isso ele já traiu, sim, ele já até falou, todo mundo sabe. Ela também já
sério?
Traiu, todo mundo já traiu, todo mundo já.
Ela já traiu ele, ele já traiu ela?
Sim. Posso estar falando
acabou.
Merda? Posso, mas eu lembro, eu tenho essa memória aqui.
É, olha só, eu quero aproveitar aí essa dúvida da Marta aí pra falar também, que agora eu fui pesquisar aqui sobre o planeta que tá deixando o Sistema Solar e eu não achei nada confirmando que era o Plutão ou que tinha um planeta deixando o Sistema Solar. Então eu deixo aqui a minha não certeza dessa informação.
Eu já falei pra tu não pesquisar astrologia na página do Olavo de Carvalho, cara.
Pois é. É, olha só, Tom Cruise aí, o nosso cientologista favorito aí. Puta, nosso não, né? Do mundo.
Esse é muito ingênuo, né? Ou ele é ingênuo demais, ou ele é muito mau caráter.
Filho da puta,
sei lá.
Pisciano. É pisciano.
Ele foi ingênuo, ele é qual signo? E se ele for filha da puta, qual é
não,
o signo?
Não, ele é um pisciano, porque o peixes, quando ele é bom, ele é muito bom. Agora, quando ele é ruim, ele é muito ruim, é o Tom Cruise.
Deixa eu pensar.
Se ele for geminiano, eu vou ficar puta, eu vou me defenestrar da janela.
Ele é muito ninguém, deve ser canceriano.
Ele tem. Sofre aí um complexo de inferioridade pelo tamanho dele, ele usa saltinho, né? Então, pô, tem todas as.
Como Napoleão.
As informações aí.
Eu acho que ele é canceriano.
E Tom Cruise, ele é canceriano mesmo.
Porra, olha aí.
Pô, a Marta é sensitiva. Nossa, aí.
A intuição dessa mulher.
É o segundo que ela acertou já, pô.
Eu queria estar acertando todos.
Eu não acertei nenhum.
Não é possível, 100% de rendimento.
Não é.
E agora, quem é o próximo?
Ivete Sangalo.
Ivete Sangalo?
Geminiana.
Nossa, peraí. Eu acho que ela é capricorniana, mas não sei, peraí.
Não, ela é geminiana.
Ela é, tem certeza?
Ah, sei lá, eu acho que eu já vi essa info, acho que ela é geminiana.
Fala pra...
Quer sair, papai? Quer sair? Cheio de assunto, hein?
É, pode ser, eu acho que eu vou com a Raquel, que ela tá com muita certeza, eu vou na dela.
Ela é gêmeos mesmo.
Porra, sabia, viu? Mano.
Até na hora de copiar os outros, eu vou certo.
Quais são as características geminianas dela aí? Ela é... Porque a gente viu, a gente reagindo a gêmeos e a Ivete Sangalo, somos pessoas completamente diferentes aqui, né? Se a gente for botar aqui a geminiana, eu com meu ascendente gêmeos e Ivete Sangalo, somos quase opostos.
Claro que não, João Magalho. Claro a gente não, rende cara. Assunto pra cacete, cara.
É, a gente...
Estamos rendendo aqui assunto, sorrisão no rosto.
Gêmeos é um signo de ar, tal qual Libra e Aquário. Os três signos de ar são gêmeos, Libra e Aquário. Que são, fala da comunicação. Então, são pessoas que se comunicam bem, que são sociáveis, tendem a ser mais extrovertidas, falam pra caralho. Só que aí tem o resto do mapa. A minha marcura por essa acidez que eu tenho, em teoria, viria de escorpião. Mas a verdade é que eu sou um doce que parece uma bala fina e azeda. Entendeu? Eu sou ácida, porém eu sou doce. Porém, ninguém tem que saber disso pra ninguém pisar na minha cabeça. Tá entendendo?
Mas todo mundo sabe. Tá, você geral ligado já.
Todo mundo nada, tem uma galera que não sabe, eu quero que continue assim, entendeu?
Quem ouvir agora o podcast vai descobrir, sinto muito por você.
Eu não sou alucinado.
Não é a primeira vez que a gente assunta sobre isso.
Mas ninguém acredita.
E eu, como boa geminiana, eu espalho pra todo mundo.
Eu posso falar isso pra caralho, que ninguém acredita, entendeu? Aí é tranquilo. Aí eu falo pras pessoas, elas ficam com cara de deboche. Eu deixo elas, tá bom. Tenho medo de mim, eu prefiro. Pessoas são muito escrotas. Quando elas têm medo, elas ficam na dela, entendeu? Tá tudo
bem. Ó, Fiocão da Massa. Quem? Qual é o
escorpião.
Signo de Fiuk?
Escorpião.
Filho de
escorpião.
Fábio Júnior.
Escorpião. Escorpião pode ser. Se não for, realmente...
Mas por que que ele é escorpião?
Porque ele é trevoso, melancólico. Fica lá com aquela cara de bunda o tempo inteiro.
Ele não é trevoso nada, isso
ele
é chato.
Ele é trevosinho, ele parece que morreu no Big Brother, tão trevoso.
Isso é verdade, isso é verdade.
Ele, porra, ele é escorpiano, não tem como ele ser outra coisa. Vingativo, rancoroso. Também tem um lado, tem o escorpiano que é místico, tem o escorpiano que é mais leve, mas ele é o escorpiano.
É isso que eu ia falar, porque tipo, a Taylor Swift é de escorpião e, porra, até...
Ela é perversinha, né, Taylor Swift? Ela mata.
Ah, ela é. Ela é. Ela é meio maldosa, assim.
Ela... Mas o Fiuk tem cara de escorpião, ele tem jeito de escorpião. É um feeling, o Fiuk é escorpião. Ponto. Se não for, eu vou parar esse podcast agora. Na moral, nada vai fazer sentido na minha vida.
Você tá certo, ele é escorpiano, porra, igual a Taylor Swift. A Katy Perry e o Leonardo DiCaprio também são todos escorpianos.
Nossa, o DiCaprio.
Mas o mais escorpiano pra mim de olhar assim, ó, é o Fiuk, pra mim. Taylor Swift se faz de boazinho, ela é o contrário de mim, entendeu?
Silvio Santos.
Silvio Santos, Capricórnio.
Capricórnio, eu voto em Capricórnio também.
O Silvio Santos é tal qual Ben Stiller, Steven Spielberg, Scarlett Johansson, Christina Aguilera e Miley Cyrus, ele é sagitariano.
Uau!
Faz sentido ele ser sagitariano?
Não, pra mim não.
Então, pra mim faz por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, sacou? Tipo, Sagitário era uma parada muito rica, muito maneira ali, que a galera queria pagar um pau, tá ligado? Tipo, essa é a informação que eu tenho sobre o horóscopo. Se for pelos Cavaleiros do Zodíaco, faz sentido, tá ligado?
Também faz sentido sim, porque Sagitário é mais escaralhado, fala umas paradas, não tem muito fio.
Fala umas merda.
É, sabe? Tipo, ah, quero ser feliz aventureiro, felizão, pegador. Livrão, acho que faz sentido sim. Pô, eu vou fazer inimizade com todo mundo, né? Comentando sobre signo, tô pensando aqui.
A Sandy aí, a nossa mocinha do Brasil.
Ah, ela é boba.
Ela tem a carinha de libriana, assim.
O que você associa a ela, librianice?
Ah, que Libra é muito apegado à aparência.
É, ela é.
É muito obrigada. Apegada às formas mais padrão, assim, sabe? Realmente eu não sou um bom exemplo. Mas enfim. E aí eu lembro que ela fala que não sai sem maquiagem. Aí eu acho que pode ser libriana. Ou touro.
A Sandy, ela é de aquário.
Nossa. E a Lady Gaga não é, né?
É. Dentro
da Paris Hilton, Jennifer Aniston e Shakira, a Sandy é aquariana.
Astrologia funciona mesmo, né?
A Shakira realmente é.
A Paris Hilton, um pouco que tem. Mas enfim, ela tem o ascendente em touro, tá vendo? É a Vênus dela aparecendo aí. Em teoria, o ascendente que fala da aparência.
É Fernanda Montenegro, nossa grande Fernanda Montenegro.
Ah, é perfeição. Eu adoro essa mulher. Fernanda Montenegro, não sei. Peraí.
Também não sei, eu tenho medo de cometer algum tipo de blasfêmia.
Por que, cara?
Porque ela não é uma mulher, é divindade. Eu não quero botar ela no signo que não combina com ela, sabe? E nenhum signo é tão perfeito.
É verdade. Ela é muito ponderada, né? Ela é muito elegante, ela é muito...
Inclusive, criou a Fernanda Torres muito bem, né? Você vê ela no Roda Viva aqui, que máximo.
É verdade, ela é inteligente. Eu vou falar que ela é libriana, porque eu sou libriana. Foda-se! Eu quero que ela tenha o mesmo signo que eu, porque é bom pra mim.
Puxando muito sardinha.
É, fala que ela é geminiana também.
De uma humildade também.
Gêmeos é muito, muito falho, sabe? Aquela.
Não, Libra também é, mas assim, foda-se. Fernanda de Montenegro, eu quero compartilhar o signo com ela, entendeu?
Ela é libriana mesmo, junto da Cléo Pires. Do Rodrigo Lombardi e da Hilary Duff também, libriana.
Porra, que doideira.
Agora, e o Bolsonaro? Qual é o signo desse filho da puta?
Áries.
Ele é Áries mesmo?
A gente já sabia, né? Lembrei. Na hora que eu falei, eu lembrei que a gente já discutiu isso aqui no podcast, esse filho da puta.
E a Viola Davis? A Viola Davis, ela é muito foda também.
Você já sabe ou você tá, tá dando uma sugestão ou você já sabe?
Eu dando uma sugestão, eu quero tá. Saber.
Peraí que eu vou descobrir.
Ela deve ser libriana também. Não, eu não acho que ela é libriana não, porque ela chama mais atenção, assim, ela é mais fodona. Ela preenche um lugar. A Fernanda Montenegro, ela não preenche.
Porra,
não.
Que isso, cara?
Não preenche, cara. Sinto muito.
Que isso?
Não, não é que ela não preenche.
Ela já tá senhorinha, já.
É outra vibe. são vibes muito fodas diferentes.
Ah, sim. Posso revelar o signo da Viola Davis?
Pode.
Ela é leonina.
Maravilhosa, igual a
meu próprio sol. Entendeu?
Faz sentido, né, que ela seja leonina. Porra, por que que faz
exatamente
sentido?
Ela... Porque ela brilha, ela é foda, entendeu?
Entendi.
Aí tem os leoninos que são muito escrotos, é tanto signo.
Pô, né, tem. Mas, porra, leonino, quando dá pra ser escroto, é muito escroto, mano.
É verdade. Como é tudo, porra, os meus signos, assim, que eu sempre brigo. Touro. Touro é uma relação de amor e ódio na minha vida. Meus pais eram taurinos, alguns dos meus melhores amigos são taurinos, mas é um amigo que eu vou brigar, é taurino. Capricórnio, já tive muitos amigos capricornianos e relacionamentos com capricornianos. São pessoas que guardam um eterno rancor.
Sim.
É impressionante, assim, teve uma menina que eu briguei com 8 anos de idade. Ela até hoje tem raiva de mim, tá ligado? Ela é capricorniana. Então é essa a impressão que eu tenho.
Cara, eu conheço poucos capricornianos, assim. Tem uma menina que é capricorniana que ela falou mal de mim pra cidade inteira, revelou meus segredos pras pessoas e ainda inventou umas mentiras. Aí eu não quero mais falar com ela, ela de vez em quando fica me atazanando o juízo. Me atazanando o juízo, tipo, vamos nos falar. Aí eu falo, não.
É igual um ex meu capricorniano. A gente brigou, eu fiz, não conheço esse, perguntando dele pra mim, eu falar, é um bosta ou eu não conheço? São as duas respostas.
Ele tá não fala assim que ele tá voltando pra tua vida aí.
Não, não, nenhuma. Sola essa merda. Vai tomar no seu cu.
Eu ia perguntar aqui do Lula, e eu acabo de descobrir, tava pesquisando aqui, que o Lula tem 2 signos. Ele é libriano, muita gente acha que ele é libriano, mas na verdade ele é escorpiano, porque tem 2 paradas. Ele nasceu num dia, foi batizado, sei lá, tem uma bagunça aqui que faz com que muita gente achasse que ele fosse do signo, de um signo, e na verdade ele é do outro, de outro. Achava que ele era de Libra, mas na verdade ele é de escorpião. Qual dos dois combina mais com o Lula? Libra ou escorpião?
Libra.
Pra gente definir isso aqui. Pô, igual a Fernanda Montenegro?
É.
Lula, Fernanda Montenegro.
E Marta.
A Santa Trindade de Libra. Ok. Pô, é. Bom, é isso então, né? Esse aí foi o nosso episódio sobre astrologia. Se você se sentiu ofendido, desculpa aí.
Não foi a intenção,
é uma grande brincadeira aqui sobre astrologia. E voltando a repetir o que estava lá no começo, de seguir a gente no Spotify, deixar aquelas 5 estrelinhas, que é muito importante. Seguir a gente lá no TikTok também, se você for do TikTok, se você não gostar do TikTok, achar que TikTok é só dancinha e coisa pra jovem, aí você não precisa ir lá também não, tá tudo bem. A gente não vai te forçar a nada, aqui você pode fazer o que você quiser, você é livre, vai fazer o que você bem entender.
É um velho desatualizado, você pode.
Eu não preciso ofender, velho, eu tô sendo aqui, pô, tô de boa com a galera aqui, tu tá chamando os outros de velho desatualizado. Não que eu discorde, mas pô.
Culpa do meu ascendente. Tá vendo? Enfim. Eu não sou um bom exemplo de libriano.
Spotify, TikTok, se você quiser, grupinho lá no Discord, se você quiser também, e o Pix, contato@papoloca@gmail.com, se você quiser e se você puder, nesse caso, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Raquel Faiza.
Ai, desculpa. Tô viajando. Vamos lá. É que eu tava pensando numa frase de efeito coisa de horóscopo, mas não veio nada na minha mente. Fiquei viajando aqui, embananando. Eu queria falar alguma...